Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7:40. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta quinta-feira, 11 de julho de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Na central técnica, Marcos Inácio. Cruzeiro perde ação na FIFA. CBF quer uma mulher no comando da seleção feminina de futebol. Sueca bicampeã está sendo sondada. Vitória do Espírito Santo tem bonde de despedida após eliminação na Série D. O Universitário Brasileiro conquista ouro em Jogos Olímpicos Universitários. PAN em família. Casal defenderá Brasil nos Jogos de Lima. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Copa do Brasil.
O Palmeiras foi a única equipe que venceu por 1-0 Internacional nos jogos que aconteceram na noite de ontem pela Copa do Brasil. Rafael Monteiro destaca o encontro de Atlético Paranaense e Flamengo.
Atlético Paranaense e Flamengo empataram em 1-1 na Arena da Baixada, em Curitiba, capital do Paraná, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Léo Pereira e Gabigol, ambos no segundo tempo. Com este placar, quem vencer no jogo de volta passa para as semifinais. Em caso de empate, a vaga será definida através de cobrança de pênalti. Após o jogo, o técnico português, Jorge Jesus, fala sobre a sua estreia no comando do Flamengo.
Duas equipas com uma velocidade de jogo enorme. O facto também da relva sintética proporciona que o jogo tenha uma velocidade que num gramado, como vocês dizem, de relvado, num gramado, não tem esta velocidade nesta intensidade. É um jogo muito bem jogado por ambas as equipas, tecnicamente e taticamente. Foram duas equipas, do ponto de vista defensivo, não foi fácil, apesar de ambas as equipas terem algumas oportunidades de gol. Esta equipa do Atlético é uma equipa que já trabalha há vários anos, é uma equipa que na sua casa tem um futebol muito agressivo, e nós viemos preparados para isso. Controlarmos de certa forma aquelas, a largura que a equipa do Paranense dá ao seu jogo, com a entrada das laterais, e os primeiros 15 minutos tivemos alguma dificuldade de segurar o lateral esquerdo do Paranense. Mas com o tempo de jogo fomos emendando e todas as decisões do árbitro foram bem assinaladas, as situações de fora de jogo, a jogada antes da possível grande penalidade em cima do Caio. Também dar os parabéns à equipa de arbitragem porque fez um excelente jogo.
O jogo de volta contra o Atlético Paranaense é na próxima quarta-feira no Maracanã. Antes, as duas equipes entram em campo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o Goiás no Maracanã às 11 da manhã. O Furacão também joga em casa contra o Internacional na Arena da Baixada às 4 horas da tarde. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E o comentarista Valdir Luiz fala sobre os jogos que aconteceram nesta quarta-feira.
O Palmeiras foi a única equipe que venceu ontem pelas quartas de final da Copa do Brasil. Jogando no seu estádio, o Palmeiras venceu o Internacional por 1-0 e conquistou um resultado muito importante, que ele joga por um simples empate no jogo da próxima quarta-feira no Beira-Rio. Provando que tem um elenco muito bom, um elenco qualificado e que vive um grande momento e manteve uma invencibilidade de 17 jogos no seu estádio. Já o Flamengo empatou com o Atlético Paranaense por 1-1 na Arena da Baixada. Não vimos nenhuma novidade tática no time do Flamengo, um time totalmente desarrumado no primeiro tempo. E no segundo tempo melhorou um pouquinho com as entradas do Everton Ribeiro e também do Diego, que deram um pouco mais de qualidade. Mas o Flamengo foi muito mal no jogo e o resultado mais justo seria uma vitória do Atlético Paranaense. Mas aí apareceu o grande goleiro, que foi o Diego Alves, o grande nome do jogo, e salvando o Flamengo de um resultado negativo. O Flamengo joga no Maracanã, quarta-feira que vem, diante do Atlético Paranaense, o jogo da volta, e ninguém tem vantagem. Se acontecer um novo empate, a decisão será nos pênaltis. E o Grêmio empatou em casa com o Bahia, frustrou sua torcida. O Grêmio fez 1-0 no primeiro tempo, o Bahia no segundo tempo empatou, foi melhor e poderia até ter vencido. E o Grêmio vai jogar agora em Salvador, na quarta-feira que vem, contra o Bahia, na mesma situação do Flamengo. O jogo está aberto, Flamengo e Atlético Paranaense. Quem vencer, evidentemente, passa de fase. E um novo empate vai forçar a decisão nos pênaltis para que possamos conhecer os semifinalistas da Copa do Brasil. Lembrando que hoje tem um jogo muito bom. Atlético e Cruzeiro faz um jogo muito equilibrado no Clássico Mineiro pela Copa do Brasil. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Campeonato Brasileiro Série D.
Valdir Bigode entregou o cargo de técnico do Vitória do Espírito Santo após ser eliminado ainda na fase de oitava de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas não foi Valdir Bigode somente que se despediu. Alguns jogadores estão se preparando para deixar o clube e outros ainda estão discutindo suas permanências. Valdir Bigode comandou o Vitória do Espírito Santo por 10 jogos, registrando 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, com 10 gols marcados e apenas 6 sofridos. O Vitória do Espírito Santo tem 2 competições pela frente. Vai disputar a Copa Verde e a Copa Espírito Santo, onde defenderá o título.
Futebol Mundial.
E em sua primeira coletiva como jogador do Real Madrid, brasileiro passou mal. O Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
Com tonturas e alegando ter se alimentado mal, a primeira coletiva de Éder Militão como jogador do Real Madrid precisou ser interrompida. Antes do mal-estar, Militão explicou que realizava um sonho de criança ao defender o uniforme dos merengues.
Um sonho de criança de jogar no maior clube do mundo e agradecer ao presidente pela confiança e a todos os madridistas que pode ter certeza que vou honrar muito essa camisa.
Éder Militão tem 21 anos. Revelado pelo São Paulo, foi vendido por 4 milhões de euros para o Porto. O clube português fixou 50 milhões como multa rescisória para rescindir com o brasileiro. Valor pago pelo Real para ter o brasileiro por 6 temporadas. Jogador da seleção brasileira, Militão atua como zagueiro e lateral direito. No time comandado por Zidane, ainda não se sabe em que posição Militão vai atuar. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
A Copa Sul-Americana teve seu reinício nesta terça-feira na fase de oitavas de final, com o jogo La Equidad da Colômbia e Royal Pari na Bolívia, com resultado de 2-1 para os colombianos. Os brasileiros que seguem vivos na competição são Corinthians, que enfrenta o Montevideo do Uruguai no dia 25, o Fluminense, que enfrenta o Peñarol no dia 30, e o Botafogo, que enfrenta o Atlético Mineiro no dia 31 deste mês. Problemas extracampo atrapalham o Cruzeiro. São os principais destaques acima do jogo da Copa do Brasil. Maurício Costa tem os detalhes.
Nem o confronto desta quinta-feira contra o maior rival faz o Cruzeiro se concentrar apenas no campo e na bola. Problemas nos pagamentos de salários dos funcionários, um dia de operação da Polícia Civil nas sedes do clube e nas casas dos dirigentes, e veio à tona outra grande derrota. O jornalista Anselmo Góes publicou em sua coluna do jornal O Globo que o Cruzeiro perdeu em primeira instância uma ação do Sória da Ucrânia junto à FIFA. Com isso, a Raposa correria o risco de perder 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Porém, por enquanto, não vai acontecer. Os ucranianos apelaram à FIFA em junho de 2017, cobrando uma dívida da Raposa de 6 milhões de reais referentes à aquisição do atacante William Bigode. E por que o Cruzeiro não vai perder os pontos? Primeiro, porque o clube só seria punido se não pagasse a dívida no prazo de 90 dias desde a decisão, que ocorreu em março. Só que o Cruzeiro entrou com recurso junto à Corte Arbitral do Esporte em maio de 2019 para suspender a decisão. Em nota publicada nesta quarta-feira, o Cruzeiro reconhece a derrota na FIFA, mas afirma que o recurso na Corte Arbitral do Esporte deve ser marcado para daqui a aproximadamente 10 meses. Segundo o advogado internacional do clube, Dr. Breno Tanuri, se a punição for confirmada, o Cruzeiro ainda terá mais 90 dias para efetuar o pagamento dos 6 milhões de reais. Até lá, a Raposa não precisa se preocupar. No meio de tanta confusão, o Cruzeiro entra em campo nesta quinta-feira contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida começa às 8 horas da noite. No último treino, antes do confronto, a torcida compareceu à Toca da Raposa para apoiar o elenco. A tendência é que o Mineirão receba grande público nesta quinta-feira para o Clássico. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Jogos Pan-Americanos.
Para os atletas Marcelo Giardi, mais conhecido como Marreco, e Mariana Nepp, participar dos Jogos Pan-Americanos será uma emoção em dose dupla. Os esportistas são casados e se preparam juntos para embarcar para Lima, no Peru, onde acontecerá a edição 2019 do evento. A dupla aproveita os dias que antecedem os Jogos para intensificar a rotina de treinos na represa de Bragança Paulista, onde moram. Marreco é um veterano dos Jogos e conta com um ouro em 2007 nos Jogos do Rio de Janeiro e uma prata em 2011 no México. Já a Mariana será a estreia na competição. A campeã latino-americana Masters, vice-campeã sul-americana e bicampeã brasileira trocou o consultório de odontologia pelas pranchas de wakeboard. O casal do Pan já está se preparando, já estão preparando as malas para embarcar nessa aventura conjunta, que começará oficialmente no dia 26 de julho. Os Jogos Pan-Americanos reúnem 6.900 atletas de 41 países, competindo em 38 modalidades, algumas inéditas, como o wakeboard feminino. Vasco da Gama recebe reforço às vésperas do seu retorno ao Campeonato Brasileiro. Informações com Rodrigo Ricardo.
Depois de 11 meses, Breno voltou a participar normalmente dos treinos do Vasco. O zagueiro, aos 29 anos, passou por inúmeras cirurgias para recompor o ligamento colateral do joelho. Quem passa a preocupar é Rossi. O atacante, com uma lesão na panturrilha, passou a ser dúvida para o jogo de sábado, em Porto Alegre, contra o Grêmio. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve começar a partida com, no gol, Fernando Miguel, lateral direito, Pikachu, dupla de zaga, Henriques e Ricardo Graça. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos. No meio de campo, Richard, Marcos Júnior e Raul. No ataque, Thales Magno, Valdívia e Marrone. Fora de campo, a diretoria vascaína acertou com mais um patrocinador até o fim do ano. E o ex-presidente do clube, Antônio Soares Calçada, foi internado com uma infecção abdominal. Aos 96 anos, segundo os médicos, o quadro de saúde de Calçada é estável. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Futebol feminino.
Vadão já sabia que o cenário seria de substituição após o resultado da Seleção Brasileira de Futebol Feminino na Copa do Mundo na França. A Confederação Brasileira de Futebol, através de seu presidente Rogério Caboclo, procurou a técnica sueca Pia Sundhage, que se mostrou aberta a uma proposta. Pia Sundhage foi bicampeã olímpica com a seleção dos Estados Unidos e atualmente comanda a categoria sub-16 da Suécia. Nas próximas semanas, a entidade deverá oficializar o interesse e acertar detalhes, caso seja aceito o convite. O trabalho da técnica sueca é tido como referência no futebol feminino. Pia esteve no Brasil a convite da CBF quando participou de seminário da categoria. Valdir Luiz comenta o assunto.
A CBF, depois do bom desempenho, né, da seleção brasileira feminina no último Mundial disputado na França, no Mundial Feminino, onde o Brasil chegou à fase semifinal, pretende dar mais ênfase ao futebol feminino no nosso país. Eu acho muito interessante. Já foi criado, inclusive, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, séries A e B. Isso é muito interessante porque começa a despertar novas jogadoras, o interesse do torcedor, o interesse da mídia em focalizar o futebol feminino, que até bem pouco tempo não tinha tanta ênfase. E ficou provado no último Mundial que o torcedor gosta. evidentemente, se tiver equipes fortes, com apoio. Os jogos do Campeonato Mundial Feminino, as televisões que transmitiram, tiveram ótimas audiências. E em determinados momentos, muita gente optou até em acompanhar o futebol feminino ao invés da Copa América. Então a CBF pretende dar um apoio maior. E se contratar uma treinadora sueca, que foi campeã pela seleção dos Estados Unidos, é um passo gigantesco. Não foi muito bem com o Vadão, foi razoavelmente bem com o René Simões, mas não foi bem com a Emily. Mas quem sabe com essa treinadora sueca, se for confirmada a sua contratação, o futebol feminino do Brasil ganha uma ênfase muito grande e, acima de tudo, uma qualidade maior. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Universíade.
Universitário brasileiro conquista a medalha de ouro em Jogos Universitários que está acontecendo em Nápoles, na Itália.
O brasileiro Paulo André Camilo de Oliveira conquistou na terça-feira, dia 9, a medalha de ouro dos 100 metros da Universíade de Nápoles, o campeonato mundial universitário na Itália, com tempo de 10 segundos e 9 centésimos. Líder do ranking brasileiro e sul-americano, com 10 segundos e 2 centésimos, o velocista paulista, radicado no Espírito Santo, era um dos favoritos. O sul-africano Cederic Van Wyk ficou em segundo lugar, com 10 segundos e 23 centésimos, seguido de outro brasileiro, Rodrigo Nascimento, com 10 segundos e 32 centésimos, ganhador da medalha de bronze. Paulo André e Rodrigo Nascimento integraram a equipe brasileira que conquistou o título inédito do 4x100 no Campeonato Mundial de Revezamentos, disputado em maio em Yokohama, no Japão. Paulo André Camilo nos fala sobre a prova.
Claro, claro, tira sim, tira um peso, estou muito mais leve, né? O 100 metros é uma prova mais tensa, né? Então, eu no aquecimento tive senti o clima junto com o sul-africano, que era o que estava brigando pelo primeiro lugar comigo, e aquele momento ali é difícil, né? Tá com o atleta ali e tal, aquele momento, cada um aquele olhar, né, fixo para um querendo intimidar o outro. Então eu confesso que saiu um peso, né, das minhas costas. Agora tô mais tranquilo, sei que eu tô bem, né? Isso é muito importante. 100 metros traz isso no começo, saber que eu tô bem, tô muito confiante.
Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
FIFA anuncia estádios que vão receber o Mundial Sub-17 no Brasil. Detalhes com Lincoln Chaves.
A FIFA anunciou os estádios que vão receber o Mundial Sub-17 deste ano, que vai ser no Brasil. A abertura com a estreia da seleção e a grande final vão ser no Bezerrão, no Gama, Distrito Federal. Na primeira fase, o Brasil ainda vai jogar lá na segunda rodada. Ao todo, o estádio vai receber 18 partidas. Em Goiânia vão ser duas sedes. O Estádio Olímpico, que vai ser a casa da seleção na terceira rodada e vai abrigar 10 jogos, e o da Serrinha, do Goiás, com 8 partidas. Já o Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, vai ser palco de 16 confrontos. Além do Brasil, a América do Sul vai estar representada no Mundial por Argentina, Chile, Equador e Paraguai. As Américas Central e do Norte por Canadá, Haiti, México e Estados Unidos. A Ásia por Japão, Coreia do Sul, Tajiquistão e Austrália, que apesar de ser da Oceania, compete pelo continente asiático. A África por Angola, Camarões, Nigéria e Senegal. A Europa por França, Hungria, Itália, Holanda e Espanha, e a Oceania por Nova Zelândia e Ilha Salomão. O sorteio dos grupos vai ser nesta quinta-feira, e a competição vai de 26 de outubro a 17 de novembro. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
7 horas e 59 minutos. Nessa data, no ano de 1965, o Palmeiras conquistava o torneio Quarto Centenário da cidade do Rio de Janeiro, ao vencer o Peñarol do Uruguai na decisão por pênaltis. Em 2012, em Curitiba, o Palmeiras conquistava a Copa do Brasil ao empatar com o Curitiba em 1-1. 7 horas e 59 minutos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 40 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.